Olá, muito bom dia. Você ligado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, está no ar a nossa programação desta quinta-feira, 12 de janeiro de 2017, e a gente começa o dia de hoje trazendo mais informações e mais força para o debate em torno do samba enredo da Escola Imperatriz Leopoldinense, que neste ano, no Carnaval 2017, vai fazer algumas críticas ao agronegócio. Foi assim que o setor recebeu a letra do samba da escola esse ano. E é isso que a gente vai conversar agora com o seu Almir Rebelo, que é presidente do Clube Amigos da Terra de Rio Grande do Sul. Ele fala conosco direto de Tupanciretã e agora ele também é vereador pelo município, lá de Tupanciretã, e já está conosco hoje no Notícias Agrícolas para a gente agregar um pouco mais a esse debate, trazer mais essa opinião e mais essa necessidade que as entidades do agronegócio que estão mobilizadas em torno desse assunto precisam fazer o que é preciso ser feito para que o discurso seja alinhado e as ações que estão sendo tomadas pelas lideranças do agronegócio, que, como eu disse, estão mobilizadas, tenham efeitos efetivos, que essa mobilização possa realmente dar frutos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Muito bom dia, seu Almir, seja bem-vindo.
Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Prazer participar de novo do teu programa.
Prazer é nosso. É isso, né, seu Almir? A gente tem visto uma mobilização muito interessante, muito forte do agronegócio brasileiro em torno desse assunto. É um assunto que vem ainda gerando polêmica, vários pontos de vista sendo discutidos ao mesmo tempo. Como é que o senhor, que é um líder também do agronegócio brasileiro, que já passou por situações semelhantes, está encarando essa questão aí da Imperatriz Leopoldinense?
Bom, sem nenhuma novidade, Carol, porque a gente já conhece esse filme. Na verdade, as nossas entidades, nosso produtor brasileiro, precisa entender que há um movimento internacional, um movimento ambientalista internacional muito forte contra o agronegócio brasileiro, e eles estão montando estratégias muito fortes e estão avançando, apesar de que de vez em quando a gente faz eles pararem um pouco. Por exemplo, eles montaram, Carol, na Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, eles decidiram discutir o ambientalismo do futuro através de duas frentes. Uma era a biodiversidade e a outra era o clima. E eles saíram daí fazendo a chamada COP, que é Convenção das Partes, né, com essas duas temáticas. Por exemplo, a última COP 23. Eles discutiram na França essa questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, onde eles decidiram que vão fazer um trabalho a nível de mundo para que os produtores rurais parem de utilizar o diesel no, nas máquinas agrícolas. Como que os produtores vão ter que usar aí energia limpa, que eles chamam, que seria eólica ou solar, imagina. E aí. Eles estão fazendo um trabalho de mídia muito forte em cima disso, em cima dessa COP23. E, por outro lado, eles fizeram, acho que o ano passado, em Cancún, a Convenção da Biodiversidade. Então, o que que. Quando na última entrevista eu te dei falando dos nossos inimigos do agronegócio brasileiro, que é o Ministério do Meio Ambiente, eu não tenho dúvida nenhuma que o Ministério do Meio Ambiente está por trás. De uma forma, junto com o ambientalismo internacional, aliás, o Ministério do Meio Ambiente é uma facção do ambientalismo internacional no Brasil, e eles estão trabalhando nessas duas frentes, com relação ao boicote ao agronegócio na questão do uso do combustível fóssil, e principalmente o Sarneyzinho, ultimamente, ele nessa, na COP13, ele discutiu a formação de um corredor ecológico continental, saindo aqui da nossa Amazônia, aliás, saindo da região do Xingu, saindo da região do Xingu, indo pegando ali Venezuela e parece que a Colômbia. Então, isso é para o futuro. Daqui a alguns anos, o pessoal vai entender que eles querem fazer esses corredores ecológicos para formar uma nação indígena, maior do que eles queriam fazer aqui no Brasil com a nação
Sim.
Yanomami. Eles vão querer fazer uma nação maior pegando mais países. Então, qual é o foco deles? Atacar o agronegócio, porque a região do Xingu, o Mato Grosso ali, hoje é os olhos do mundo, esperando que o agronegócio se desenvolva ainda mais. Então, a Imperatriz, ela começa o desfile com as suas alas estrategicamente organizadas para falar primeiro sobre os animais silvestres. Aí depois eles vão falando sobre os índios, né? E acabam dos índios pendendo para o lado dos produtores, que estão chamando de invasores. E esses invasores são os produtores. Eles, no final, fazem aulas, inclusive, sobre o uso de agrotóxico e uma série de coisas aí. Então, nós precisamos entender esse mecanismo, porque quando eles usam o carnaval e usam a grande mídia para um carnavalesco vir dizer que não tem nada contra o agronegócio, isso é muita cara de pau, porque eles sabem que as nossas entidades brasileiras estão muito desunidas. E está muito evidente agora que todos nós estamos preocupados com a questão que vai ser apresentada pela Imperatriz Leopoldinense.
Sim.
Mas as nossas ações, elas não estão sendo discutidas. Nós precisamos sentar todos e primeiro saber quem é que está por trás disso tudo. É o ambientalismo internacional e é contra o agronegócio brasileiro. Como é que eles fazem? Eles vão utilizar a escola como uma, digamos assim, uma massa de manobra, e vão utilizar a grande mídia e vão fazer uma propaganda internacional que vai ser um desastre para o agronegócio brasileiro. E nós temos que, então, já nos antecipar a isso, entendendo que nós precisamos ter ações concretas, ações que vão ter resultados. E, então, primeiro nós conhecendo o objetivo disso, qual é a armação contra nós. Porque isso aí, Carol, foi feito já na questão da biotecnologia, eles fizeram e a gente enfrentou eles. Depois eles fizeram com o Código Florestal e a gente enfrentou eles. E agora eles estão vindo de novo. Claro que, paralelo a isso, tu lembra muito bem quando teve uma novela chamada Velho Chico, que fizeram ataques violentos ao agronegócio também. Inclusive teve um samba, um cantor chamado Chico César cantou um samba no programa da Fátima Bernardes. Praticamente igual esse samba de agora, então não é a primeira vez que isso acontece. O samba da Imperatriz hoje, o recado é o mesmo que foi dado no programa da Fátima Bernardes pelo Chico César. E o engraçado é que a Fátima Bernardes, que faz propaganda para a Seara, e a Seara faz um excelente comercial do agronegócio brasileiro, a própria Fátima, que faz propaganda da Seara a favor do agro, ela abre espaço para as ONGs e o Ministério do Meio Ambiente ir lá falar mal do produtor brasileiro. Claro. E nós não conseguimos um espaço na Fátima Bernardes para ir lá mostrar o agronegócio brasileiro. Então é com esse ponto de vista que a gente está preocupado e já tomando ações para ver se tem resultados que realmente façam eles entender que o nosso agronegócio é mais moderno e é mais evoluído do que eles imaginam. Aliás, é um dos da produção de alimentos mais evoluídos do mundo hoje é a nossa. E nós precisamos mostrar isso, e esse é o nosso desafio.
Seu Miro, o senhor falou que as ações não estão sendo discutidas, né? Qual é o caminho para que isso aconteça? Como é que essas ações, ou por onde isso deve começar, seu Miro?
Olha, primeiro nós temos que entender quem são os nossos adversários e quais os caminhos que nós temos. Por exemplo, nós precisamos primeiro promover um entendimento entre o ministro Blairo Maggi. E quando nós falamos em ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é importante dizer que ontem eles já cutucaram o Blairo Maggi. Só porque o Blairo Maggi apareceu como possível candidato à presidência da República, eu não tenho dúvida nenhuma que o ambientalismo está por trás do que foi noticiado ontem a respeito do Blairo Maggi. Isso é para enfraquecer o Blairo Maggi. E nós vamos precisar do ministro Blairo Maggi, mas qual é a nossa estratégia, Carol? Nós queremos que as nossas entidades, em primeiro lugar, aprendam a respeitar o produtor rural. As nossas entidades que não respeitem o produtor rural. Elas não se antecipam a nada. Aqui no Brasil, a gente tem que estar reagindo a todo momento, porque ninguém age a tempo. Nós temos que reagir diante do que aparece contra nós. As nossas entidades, elas não agem. Elas vão ter que reagir e começar a aprender a agir, que é se antecipar algumas coisas. Então, hoje nós precisamos que as nossas entidades, elas sentem, dialoguem com o produtor rural e, junto, nós precisamos promover uma audiência com o ministro da Agricultura e principalmente, Carol, com o ministro da Cultura, que é o ministro Roberto Freire, que conhece esse jogo dos ambientalistas. Quando a gente discutiu a questão da biotecnologia, o ministro Roberto Freire, ele foi um parceiro a favor do desenvolvimento brasileiro. Hoje ele é ministro da Cultura, ele tem que entrar em campo, só que ele tem que procurar o ministro da Agricultura, o Blairo, porque eles têm que chamar o ministro Sarneyzinho e eles mostrar para o Sarney que eles sabem que o ministro Sarneyzinho das ONGs está por trás dessa armação contra o agronegócio brasileiro, através da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Então, se nós fizermos com que o nosso ministro da Cultura, que tem poder para interferir sobre uma questão de uma temática num desfile do Rio de Janeiro, porque com certeza vai ter dinheiro público bancando esse carnaval, além do dinheiro das ONGs, que com certeza também bancam. Então nós precisamos ter esse tipo de atitude. Nós temos que marcar audiência com os nossos ministros. E esses ministros, eles tomam uma atitude política de chamar a organização do carnaval para evitar esse desastre, esse crime, essa mentira altamente prejudicial ao Brasil e desrespeitosa com o produtor rural, que é quem está sustentando esse país. Nós não podemos aceitar isso, isso não é justo, e isso precisa ser tomado uma atitude forte, de pulso firme, no momento de um país que não tem pulso para nada. Então nós estamos pagando a conta, Carol, nós temos que dizer o que é que nós queremos. E nós queremos que os ministros da Cultura e da Agricultura falem com o ministro Sarneyzinho, com quem mais tiver que falar, com o governo do Rio, com não sei com quem mais que organiza o carnaval, porque essa escola ela tem ou que mudar, tirar essas alas da avenida, ou se faz isso via política, ou se tenta via judicial. Se não conseguir antes atitudes políticas e atitudes judiciais para impedir que elas desfilem com essa mensagem contra o produtor rural, nós já estamos tratando com esses ministérios e com a Comissão de Agricultura da Câmara Federal. E principalmente ontem o senador Caiado sinalizou que o Congresso Nacional vai ter que fazer uma audiência pública, vai ter que chamar as pessoas envolvidas para tratar desse assunto relacionado com o desfile da Imperatriz Leopoldinense contra o agro. Então nós precisamos de audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara Federal do Congresso Nacional e nós queremos chamar essa turma da escola, porque eu já vi alguém se manifestando aí dizendo que são quatro carnavalescos. Olha, esses quatro carnavalescos não sabem nada de agricultura, eles estão sendo usados, o ambientalismo internacional usa muito bem, usa o Ministério do Meio Ambiente, usa o carnaval, usa as escolas, e usa a grande mídia, eles fazem o que querem contra nós e nós temos que, digamos assim, trabalhar com a mesma moeda, Carol. Nós também temos que usar a mídia, nós também temos que usar os ministérios, nós também temos que conversar com as escolas, mas nós temos que ter essa atitude. Se nós não tivermos uma atitude organizada e chamando a responsabilidade, e eu entendo que se nós não conseguir antes do desfile, mas após o desfile, nós temos que ter uma audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara Federal, até porque nós falaríamos por último. E aí nós temos que nessa estratégia de chamar a escola e chamar as ONGs,
sim,
e aí sim a gente mostrar a verdade e mostrar para o mundo quem é, o que é o agronegócio brasileiro, e com certeza eles seriam, digamos assim, desmascarados e desmoralizados, que é o que nos interessa. Agora nós hoje, eu já sei de entidades nossas que estão solicitando apoio financeiro do produtor para fazer alguma campanha a favor, defendendo o agro brasileiro, isso não está funcionando. A Seara está fazendo essa propaganda em horário nobre na Rede Globo e isso não está atingindo e não vai atingir. Uma campanha hoje a favor do agronegócio brasileiro, eu vou ter falado da experiência que nós tivemos aqui também na época da biotecnologia, quando eles diziam que os transgênicos eram a semente da morte. Nós fizemos aqui um jantar à base de produtos transgênicos. E aqui nós mostramos as crianças, os pais, os avós, todo mundo consumindo, sem nenhum problema. Nós mostramos isso na grande mídia. E aí eles saíram fora porque eles viram que eles estavam, digamos assim, por fora da realidade e nós estávamos organizados com uma estratégia que foi maior do que a deles. Então, nós precisamos sentar com as nossas entidades para montar uma estratégia de propaganda dos nossos produtos que não vai ser do jeito que está sendo feito, porque não está funcionando. Então é isso que nós, é esse debate que nós temos que promover. Paralelo a isso, Carol, no momento que eu hoje sou vereador, até porque a classe política brasileira está com esse conceito que tu está vendo. E eu resolvi entrar na política pela experiência que a gente tem, como produtor, como engenheiro agrônomo, como presidente da entidade, e principalmente utilizando a parte técnica, porque a parte política hoje está desastrosa. Então nós queremos mudar esse perfil de discussão. Já estamos criando aqui na nossa Câmara de Vereadores uma comissão de agricultura, que é para nós tratar desses assuntos. Se tiver que sair daqui e parar em Brasília e tomar posições, nós vamos fazer isso. Sim. Por quê? Porque além de técnica, nós temos hoje essa posição política que os produtores nos deram para fazer exatamente isso, Carol.
Seu Miro, tenho duas perguntas para o senhor. A maior parte das notas de repúdio que a gente tem recebido, elas trabalham, além, né, do histórico do produtor rural, nesses últimos anos, que conta com essas batalhas aí que o senhor, algumas dessas batalhas que o senhor pontuou e que fez parte delas, né, além disso, ela também dá destaque para números bastante interessantes do agronegócio, que vão além da questão econômica, né, que o senhor falou, né, da sustentação que o agronegócio tem dado para a economia do país. Isso é inquestionável, já virou, inclusive, assunto de grande repercussão na grande mídia, não só na mídia especializada. Isso já é muito bom, já é um avanço. E a gente tem números bastante interessantes sobre o uso do território brasileiro para a agropecuária. E um outro número que também me chama a atenção é uma nota das entidades do Mato Grosso que chama para essa informação: somos o único país com 61% das espécies nativas resguardadas em terras indígenas, unidades de conservação da biodiversidade, áreas das mais severas e rigorosas, área de preservação permanente e reserva legal. Somente 27,7% do território brasileiro é destinado à agropecuária. O agrobrasileiro é obediente a uma das mais severas e rigorosas legislações sociais e ambientais do mundo. Como é que o senhor vê essas propagandas que precisam ser feitas ao redor dos nossos produtos? É em cima desse tipo de informação, seu Almir?
Olha, Carol, eu participei de um evento uma vez na França, onde um francês levantou e falou esse monte de bobagens contra o Brasil. E eu tinha ido representar os produtores brasileiros e eu tive um direito de resposta e eu mostrei a realidade brasileira.
Sim.
Por exemplo, quando nós temos esses dados aí de que 61% da nossa mata está conservada no Brasil, 61%, nós não estamos conseguindo fazer com que as pessoas entendam a grandeza desse número, que é 61%, que isso dá mais de 500 milhões de hectares numa área total brasileira de 851 milhões. Então, para te ver o tamanho do absurdo, Carol, a nossa produção de alimentos que está sustentando o país hoje, com as melhores tecnologias de preservação ambiental do mundo, nós estamos apenas utilizando 7%. A produção de alimentos do Brasil hoje é apenas 7% da sua área.
Sim.
De 851 milhões, apenas 7% é com a produção de alimentos. As reservas, as áreas indígenas, Carol, área indígena que não tem lavoura nenhuma, são 13%, quer dizer, nós com 60 milhões de hectares dá 7%, os índios com 13% dá 106 milhões de hectares. Então, nós com apenas 7%, com 60 milhões de hectares produzindo alimentos, nós não temos força para mostrar que esses míseros 7% de área está sustentando o Brasil, e nós não temos competência para mostrar que 61% de área que está na mão dessa gente para não deixar o Brasil crescer, nós não temos competência para mostrar para o mundo que isso é um desastre ambiental, que é floresta demais para uma pobreza nacional que hoje a única coisa de fundamento que tem é a produção de alimentos. Então esse é o nosso grande desafio. Aqui é que está. Eu chamo a atenção das nossas entidades, você CNA, você OCB, você Sociedade Rural Brasileira, você APROSOJA, você Ministério da Agricultura, você Ministério do Meio Ambiente, você Ministério de Ciência e Tecnologia, Frente Parlamentar da Agropecuária, Comissão de Agricultura da Câmara Federal, Secretaria de Agricultura dos estados, quem sabe até dos municípios, nós precisamos nos respeitar, Carol. Nem nós não nos respeitamos. Onde é que se viu ONGs internacionais virem aqui no Brasil, botar uma escola, escorraçar com nós, e nós não temos poder de chegar com uma liminar na hora e impedir, porque isso vai ser um crime contra o agronegócio brasileiro, que é o principal setor que está mantendo ainda hoje o econômico, o social, o ambiental, o que tem de bom sendo feito no meio ambiente, é o produtor rural que está fazendo. Nós não estamos conseguindo isso, Carol. Então, esse é um desafio, assim, os números mostram isso. Tem outro número extremamente importante que derruba a escola de samba, essa Imperatriz do Povo Dinense, se a Anvisa botar um cartaz na entrada da avenida que eles fizeram ano passado. Aqueles testes da Anvisa, testou 12 mil amostras de alimentos brasileiros para ver como é que estava a questão da concentração com agrotóxicos.
Sim.
Das 12 mil amostras, Carol, 99% está dentro dos padrões. Isso derruba toda a argumentação ambientalista. Isso é Anvisa, que eles têm gente lá dentro. Então, nós temos números assim que a gente derruba o pessoal, mas nós não temos competência, Carol. É assustadora a nossa incompetência diante da moral que nós temos. Nós, com esses números, já pensou, se nós fôssemos decentes, se nós fôssemos inteligentes, teria que ser o inverso, Carol. Nós teríamos que ter 500 milhões de hectares de lavoura e 300 milhões de área preservada. Sim. Isso seria algo de povo desenvolvido, de povo que se respeita. Onde se respeita uma soberania nacional. A nossa democracia está comprometida, Carol. Atenção, entidades brasileiras. No momento que ONGs vêm aqui, usam o governo federal através do Ministério do Meio Ambiente para impedir o desenvolvimento brasileiro, isso é um ataque à nossa democracia, é um ataque à nossa soberania. Nós precisamos reagir a isso. E as nossas classes políticas não têm essa competência, nem as nossas entidades. Nós, produtores rurais, vamos ter que levantar da cadeira, vamos ter que sair e ir lá fazer a defesa, como já fizemos outras vezes. E é por isso que nós ainda temos 7% de área para produzir alimentos. Porque se nós não tivéssemos feito isso no Código Florestal, Carol, nós teríamos perdido mais 20% dos 7%. Então, a nossa área hoje viria para 4%, 5% só de lavoura, porque os ambientalistas não iam deixar nós produzir. Isso é um deboche contra nós. E é esse desafio, é com esse espírito que eu espero que as nossas entidades, aliás, a CNA, que a gente paga muito bem a CNA, ela precisa dizer a que existe, a que veio. Porque sim, nós, daqui a pouco, nós vamos se organizar aqui para perguntar se a CNA, sem fazer nada, a OCB sem fazer nada, a Sociedade Rural Brasileira sem fazer nada, ministérios sem fazer nada, são tudo improdutivos. Nós vamos ter que invadir e desapropriá-los por improdutividade, Carol. Então é esse o desafio que eu lanço e dizer para o pessoal, ou nós se unimos e nós vamos atrás dos segmentos constituídos, dos órgãos competentes constituídos, para acabar com esse deboche. Isso aí, Carol, nós precisamos que algum economista venha apresentar os números do prejuízo para a imagem brasileira e principalmente do prejuízo sobre a injustiça contra o produtor rural que hoje produz e observa as melhores tecnologias de preservação ambiental do mundo. Sim. Nós não podemos ser rotulados goela abaixo, de ser destruidores, de estar aqui sendo acusados o pessoal que usa agrotóxicos, não sei, claro que a gente usa agrotóxicos dentro das normas que são estabelecidas por uma Anvisa e por um Ministério da Agricultura.
Sim.
Então não pode agora alguém de ONG que não conhece lavoura vir aqui dizer que os nossos órgãos, a gente está fazendo de acordo com a lei, dentro da lei significa ser destruidor do meio ambiente e outras coisas. Então é por isso que os nossos ministérios, as nossas entidades têm que reagir a isso, eles vão ter que nos respeitar, Carol. E nós precisamos estar unidos para fazer com que eles nos respeitem. Senão, o que vai acontecer, e aí tem que continuar acontecendo mesmo, é isso. Nós, com a melhor agricultura mais moderna do mundo, nós aí estamos sendo escorraçados por uma mafiazinha internacional que chega aqui e não respeita ninguém, faz o que quer. Aliás, tu sabia que também no final do ano veio aqui um parlamento europeu para ir lá olhar o que está acontecendo com os índios e já estão querendo fazer propaganda na Europa dizendo que a soja do Mato Grosso ela é feita com destruição do ambiente dos índios, com sangue das crianças indígenas, que não é para comprar soja daqui, não é para comer. Então, eles fazem isso, vem aqui parlamento e ainda se junto com alguns parlamentares aqui do PT e vão lá e saem daqui todos, eles e os nossos daqui falando mal de nós. Isso é um absurdo! Isso aí a nossa Câmara de Agricultura tem que reagir a isso, porque são parlamentares brasileiros que estão junto com os outros falando mal de nós. E é mentira o que eles estão falando, então nós não podemos aceitar isso. Não sei se tu está entendendo o meu raciocínio, Carol,
mas
é isso que nós precisamos fazer. No meu entendimento, é isso, porque de outra forma não teremos resultado.
Sim, a discussão já subiu para um nível ainda mais avançado, né, seu Almir? A gente tem as lideranças mobilizadas, mas elas precisam agora das nossas lideranças políticas e talvez as medidas judiciais para a gente efetivar tudo isso. Seu Almir, para finalizar, eu tenho uma pergunta para o senhor, porque hoje a gente teve uma outra informação, uma notícia da Reuters Internacional, dizendo que um ex-presidente da FUNAI disse que o Brasil parou de demarcar terras indígenas, né? Parou esse processo. Veja, uma notícia da Reuters que diz o seguinte: diante das pressões dos interesses agrícolas, o Brasil parou formalmente de demarcar terras para comunidades indígenas em uma ameaça aos esforços de conservação florestal, de acordo com uma ex-autoridade da FUNAI e ativistas. Essa é uma notícia, como eu disse, divulgada nessa quinta-feira, e vem bem de encontro com o que o senhor está falando. Seu Almir, como é que a gente tem que começar a trazer essas informações das questões indígenas que estão ligadas à agricultura brasileira de forma a mostrar, deixar claro que elas coexistem, mas elas não são completamente dependentes, né, seu Almir? Aumentar e incentivar, estimular a produção de alimentos não é, mais uma vez, né, parece que a gente está aqui falando e não resolve, mas enfim, não quer dizer dizimar a população indígena ou trazer um território cada vez menor para eles, né? Não é essa a proposta. Como é que essas duas visões elas vão se desprender e a população vai começar a entender o que de fato acontece?
Olha, essa notícia ela simplesmente confirma o que eu estou falando.
Sim.
Aliás, se nós entender, Carol, eu não sei se tu lembra quando veio o Papa aqui um dos primeiros papas que veio aqui, se não me engano, foi João Paulo II. Teve um momento em que uma índia, que na verdade não era índia, era enfeitada de índia, era de uma ONG, e essa, ou um guri, foi uma coisa assim, pegou o microfone, porque eles também, as ONGs usam a igreja, esses movimentos indigenistas missionários e tal, o CIMI, tudo estão sendo usados pelas ONGs aí contra o produtor brasileiro. Então, aquela vez já que o Papa veio aqui, eles já disseram para o Papa, para todo mundo, essa estratégia deles é falar numa mídia internacional ao vivo, e eles disseram aquela vez que o Brasil era assim, ó, quem não era índio tinha invadido as propriedades e tomado dos verdadeiros donos, que eram os índios. Falaram isso, e nós, além de não dizer nada, né, eu fiquei observando quais eram os próximos passos. Então, eles, a partir daquela vez, teve Eco 92, teve Foro de São Paulo, aqui quando o João Batista conhece muito bem a história, Carol, quando nós enfrentamos o pelotão de choque do governo do atraso aqui para destruir a biotecnologia, nós sabíamos que não era para destruir a biotecnologia em si, era para impedir o desenvolvimento brasileiro e para implantar na América Latina. Eles disseram isso para nós, eles queriam destruir o produtor rural para implantar na América Latina a Associação Latino-Americana das Nações Comunistas. É o regime aí bolivariano que acabou com a Bolívia, aliás, com a Venezuela, e só não acabou com o Brasil porque o produtor rural não vai deixar. Então, quando nós nos levantamos contra as ONGs a favor da biotecnologia, não foi simplesmente a favor da biotecnologia. Foi a favor da democracia e da soberania nacional e dissemos não ao projeto comunista que queria implantar no Brasil. E esse mérito de começar a derrubar o projeto bolivariano no Brasil foi através dos produtores rurais. Nós temos esse orgulho, Carol. E em nome do Brasil, nós fizemos isso. Agora, quando a gente ouve essa notícia aí, de um ex da FUNAI, alguém que com certeza é ligado com o ONG, vim dizer um absurdo desse, claro, está na hora, passou da hora de nós parar de demarcar a terra indígena. Carol, eles têm 106 milhões de hectares. Eles têm, falam em 800 mil índios. Outros dizem que só tem 400 mil índios nas florestas, que 400 mil estão na cidade. Então, se eles têm 400 mil índios na cidade, ele tem para cada índio, Carol, tem 250 hectares de mata. E nós, a nossa agricultura brasileira, com os nossos 5 milhões, nós temos aí, a maioria são pequenos produtores que estão aqui dando sangue para tentar sobreviver com 20 hectares, com 10 hectares, com 2 hectares, 5 hectares, 40 hectares. Então, o produtor rural está dando sangue para salvar o país com apenas 7%, com apenas 60 milhões de hectares. Então, isso é um deboche, Carol. Uma notícia dessas é um deboche, é um desafio para nós. Quer dizer que os índios já têm 106 milhões de hectares, que já têm 250 hectares para cada um, ainda é pouco. Aí eles ainda estão denunciando a nível internacional que tem que ter mais, que isso é uma ameaça do agronegócio para impedir que aumente essas áreas, mas isso é um dever cívico, é um dever patriótico que as nossas entidades de produtor rural têm que fazer para salvar o país. Quem é que está produzindo comida para os índios? Claro. É o produtor rural. Será que o produtor rural vai continuar alimentando o Brasil só com 7% da área, com 60 milhões de hectares? E será que é patriótico, é cívico? Nós ficar assistindo essa máquina internacional vir aqui e querer transformar o Brasil em mato, isso aí, Carol, é de um ataque à nossa soberania que é assustador. Então é por isso que eles também atuam muito nos direitos humanos. Quer dizer, hoje um pai não pode ensinar um filho começar a trabalhar na lavoura numa idade ainda criança, como eu fiz. Eu comecei a capinar, Carol, eu tinha 6 anos de idade e acho que sou a pessoa que sou hoje, porque eu aprendi com meu pai a trabalhar. Não existia essa conversa terrorista que está aí de exploração infantil. Ninguém pode ensinar mais as crianças a trabalhar, porque isso é exploração infantil. Isso é uma vergonha, isso faz parte do golpe bolivariano, Carol. E nós precisamos reagir a isso. De certa forma, os números que eles mostram, essa notícia, ela mostra para o mundo o absurdo que é do Brasil, o produtor brasileiro só plantar em 60 milhões de hectares, ou seja, 7%. E eles denunciam para o Brasil que isso ainda é muito. Que eles dizem, nós vamos ter que parar de plantar para entregar mais terra para os índios e aumentar as reservas para os índios, para ficar lá, para não produzir nada. E daqui a uns anos, Carol, com certeza vai aparecer outros países aqui vestidos de indígenas para se adonar de uma nação Yanomami ou desse corredor ecológico que o Sarneizinho agora quer entregar para eles. Se nós não atacar agora, isso vai acontecer. Então, eu não tenho dúvida, a conversa é a mesma, a estratégia é a mesma e é um desafio para as nossas entidades do agronegócio. E nesse particular, muito obrigado para você, da mídia, que abre espaço para a gente falar isso para o mundo inteiro. E quem tiver dúvidas sobre o que eu estou falando, venham ver os números brasileiros, venham olhar a nossa produção, venham olhar as nossas produtividades, venham olhar nossas tecnologias. Para ver, nós precisaríamos hoje da solidariedade internacional, e a gente não vai ter isso, a gente vai ter esse ataque internacional organizado de medo. Uhum. Isso é medo do agronegócio brasileiro, Carol. E diante de todo esse caos político, ambiental, não feito por nós, que o que tem de bom ainda é nós que fizemos, diante desse caos, a gente ainda se motiva, que apenas com 7% nós já alimentamos o Brasil e já um pedaço do mundo. Imagine a hora que nós tiver grandeza para se unir, convencer as nossas autoridades políticas a defender o agronegócio e a botar ordem na casa, Carol. A casa brasileira não está em ordem, está uma bagunça, e a única coisa que está organizada ainda tentando sobreviver e pagando a conta da bagunça é o agronegócio brasileiro. Por isso, E seja bem-vindo ao desafio. E eu entendo que nós, produtores, e as nossas entidades unidas, e nós, tendo esse apoio de vocês da mídia, nós haveremos de salvar o nosso país desse ataque virulento, esse ataque pior do que as pragas e doenças, pior do que qualquer coisa que possa atacar as lavouras, essa praga da ideologia do ambientalismo internacional, que usa o nome de ambientalismo, mas não preserva meio ambiente nenhum, não tem nenhuma experiência. Nós, produtores rurais, não podemos receber de ambientalistas nenhuma orientação sobre como produzir preservando, porque eles não conhecem lavouras. E é com essa gente que a gente está lidando, mas é fácil da gente ganhar deles se nós desenvolver, além das tecnologias das nossas lavouras, nós desenvolver a humildade e o senso de patriotismo e de defesa de classe produtora, se unir e encarar e ganhar essa batalha, com certeza, ou por uma guerra que vai continuar, mas de batalha em batalha nós haveremos de salvar a guerra contra o desenvolvimento brasileiro.
É isso mesmo. Seu Almir Rebelo, agradeço muito pela sua participação conosco hoje nessa manhã de quinta-feira. O espaço está sempre aberto para o senhor e para as nossas, para as pessoas que querem, né, fazer esses esclarecimentos e levar o conhecimento a mais pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Volto sempre. O senhor é sempre muito bem-vindo, nosso parceiro no Notícias Agrícolas. Tenha um ótimo dia e vamos trabalhar, né, seu Almir? Vamos trabalhar em cima dessas ações.
Nós estamos, Carol, isso que eu estou falando aqui, eu já estou me articulando com o Congresso Nacional e eu entendo que, à medida que as nossas entidades participarem, até porque estão em Brasília e fica mais fácil fazer isso, nós haveremos de virar esse jogo. É um belo desafio para nós, e eu acredito em nós. Acredito em nós brasileiros e acredito em vocês que nos ajudem com a mídia. Aliás, parabéns a vocês, porque a mídia agrícola, a mídia do agronegócio brasileiro hoje, ela tem orgulho, o produtor tem orgulho dessa mídia que é liderada por vocês, do Canal Rural, do Notícias Agrícolas, e outros canais que mostram essa moral que o agronegócio tem. Então a gente agradece muito a vocês, porque nesse evento que eu tive na França, me perguntaram como é que nós, brasileiros, tínhamos aprovado uma lei de biossegurança das mais modernas do mundo. Como é que nós tínhamos passado isso para a sociedade, uma vez que a sociedade só recebia das ONGs informação em contrário? Daí a receita que nós demos foi que a gente conversou com os cientistas, a gente conversou com a classe política, e junto com a classe política, cientista, a gente conversou com a mídia, e os produtores, sabendo o que estavam fazendo, já que eles eram os primeiros consumidores, então eles... Essa união de todos os segmentos, nós fizemos com que o Brasil aprovasse uma lei moderna para a biotecnologia e para o desenvolvimento brasileiro, que foi modelo para o mundo. E isso causou repercussão nos Estados Unidos, que o próprio Obama conseguiu, porque os ambientalistas estavam trancando a questão da biotecnologia nos Estados Unidos, e daí eles tiveram que observar o que o Brasil estava fazendo em termos de legislação, até para pesquisa de célula-tronco, Carol. Só que nós aprovamos uma lei a favor da pesquisa célula-tronco, mas o PT não botou dinheiro para não pesquisar. Então, não adiantou a gente aprovar uma lei, porque não deixam pesquisar, e os nossos cientistas estão aí esperando a oportunidade de pesquisar, porque tem muita coisa, vai ser outra revolução na área da pesquisa com célula-tronco da saúde pública, quando isso for possível. Então, a gente entende que nós tem muitas possibilidades que está na nossa mão. Nós não precisávamos ter que enfrentar todo esse aparato contra nós. Mas eu entendo que é medo de nós. E se é medo de nós, é porque nós estamos fazendo uma coisa que não interessa para eles. E o próprio governo americano, que semana que vem vai mudar, sim, o próprio Donald Trump é que está lá com uma posição com o pé atrás contra o ambientalismo. E isso é importante, Carol. Porque à medida que eles vão perder terreno nos Estados Unidos, eles vão querer apostar tudo no Brasil para tirar o nosso couro aqui, para ser cobrado dos laçaços que eles vão levar nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não são trouxa, eles não vão deixar de produzir sem o combustível fóssil. E aí eles sabem que o Brasil aqui pode tudo, então eles vão vir aqui, daqui a gente vão querer impedir que a gente abasteça as máquinas. Mas aí um dos nossos maiores aliados hoje na defesa contra essa máfia chama-se Donald Trump, Carol. Tu acredita nisso?
Pois é.
Eu entendo que o Trump pode contar com nós aqui do Rio Grande e com vocês aí de São Paulo. E aí, nós do Rio Grande e de São Paulo, eu espero que tem muito produtor bom, tem muita entidade com pessoas competentes, haveremos de nos entender, se unir e vamos vencer essa batalha da guerra que continua contra o desenvolvimento brasileiro.
É isso mesmo. Muito obrigada, seu Almir. Mais uma vez, volte sempre para a gente poder debater essas boas ideias que o senhor sempre traz para a gente. Bom dia para o senhor.
Obrigado.
Muito obrigada.
Bom dia, um abraço.
Um abraço. Bom, ideias interessantes, importantes, e o mais importante de tudo é sabermos que estamos caminhando, apesar, né, apesar das batalhas, continuamos enfrentando-as. Então, assim, que assim seja, né? A gente encerra esse boletim por aqui, mas a cobertura desse caso da questão do Samir e da Imperatriz Leopoldinense continua aqui pela nossa equipe do Notícias Agrícolas, e as últimas informações você confere aqui em primeira mão. Fique conosco, porque na sequência chega a Fernanda Custódio com as informações do clima e do acompanhamento de safras. É um instante só, a gente volta já.